Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom poder receber cada um de vocês de maneira muito especial, carinhosa, para abrir a palavra do Senhor e entender as grandes verdades que Ele tem. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: quem não sabe para onde vai, quase sempre acaba onde não deve. Mas eu e você não precisamos estar preocupados com isso, porque nós sabemos para onde vamos. Vamos para Canaã Eterna. Vamos nos encontrar com Jesus e por isso estamos dando a palavra de Deus para entender e compreender tudo aquilo que está por vir. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, eu quero te convidar a ir comigo para o tempo do fim. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre os momentos finais da história, sobre o juízo, o julgamento que está acontecendo. Quer saber mais? Fica comigo porque o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E eu tenho algo para conversar com você agora, de coração a coração. Quando a Bíblia fala do fim, ela não começa com catástrofes. Ela começa com um tribunal. Um Deus que se assenta no trono. Livros que são abertos. E um julgamento que revela, acima de tudo, o que vai acontecer. Aqui na Novo Tempo, eu sempre tenho um convite muito especial para fazer para você. E eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Profecias de Daniel. Esse material foi preparado especialmente para que você conheça ainda mais deste livro, que é um livro que precisa ser lido e entendido junto com o Apocalipse. No programa anterior, eu convidei você a pedir a revista Esperança Apocalipse. Agora eu estou te convidando para pedir a revista Esperança Daniel. Essas duas revistas, elas se complementam para você entender os dois maiores livros proféticos da palavra do Senhor. Aqui, por exemplo, você vai entender sobre o tema de hoje. Olha só, lição número 11, página 38, fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. O programa de agora e o próximo programa, nós vamos falar sobre este tema. Vamos falar sobre o tempo do fim. A partir do livro de Daniel, nós vamos entender que o julgamento não é algo secreto, mas é o que você pode se preparar para aquilo que vai acontecer. Tá bom? E o que é que você precisa fazer para ter acesso à revista Esperança Daniel? É algo muito simples. Essa revista é totalmente gratuita. E ela só chega até você por causa dos Anjos da Esperança, que investem recursos para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. Então, o que você deve fazer para ter esse material aqui gratuitamente? Você pode mandar uma mensagem para nós. O nosso número é 12-98244-4449. Vou repetir, 12-98244-4449. Aí você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, a nossa equipe está aí esperando para lhe atender por esse meio digital. Você coloca a sua mensagem, que você gostaria muito de receber a revista Esperança Daniel, e essa revista vai chegar para você aí gratuitamente, tá bom? Você também pode fazer contato conosco pelo nosso site. Eu vou te mostrar o site aqui, ó. É novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Esse site aqui vai trazer você até esta página aqui, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. E aí você vai ver que nós temos várias revistas Esperança, falando sobre diferentes temas, abordagens, para que você tenha um contato ainda mais com a Palavra de Deus, porque todas as revistas Esperança, ela tem como base a Bíblia. Nós buscamos entender a revelação de Deus para os nossos dias, fundamentado, obviamente, naquilo que Ele revelou através da sua Palavra. Aí você acha aqui, ó, a revista Esperança Daniel, e você tem duas opções: baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira baixar em PDF para ter esse material mais rápido. Você então clica ali, baixar em PDF, põe seu CPF, data de nascimento, que são os dados para o nosso cadastro, coloca aí as informações e nós mandamos para você esse material. Você já começa a estudar Daniel a partir de agora. Eu quero também te convidar, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever em nosso canal no YouTube. Cada semana mais pessoas estão chegando lá no YouTube para continuarem estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, essa profecia que é maravilhosa e mostra para nós o futuro. Então, a Arena do Futuro NT é o nosso canal. Se inscreva, vai ser uma alegria tê-lo conosco aqui também. Bom, vamos para o tema de hoje, porque vamos falar sobre o tempo do fim. Eu espero que você tenha aí a sua Bíblia, porque eu já tenho a minha Bíblia aqui. E você sabe que no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. A Bíblia nos fala de um julgamento de Deus. Deus é juiz. E esse julgamento divino, ele é muito diferente dos julgamentos humanos. Porque num tribunal, o advogado de defesa, a acusação, o promotor, eles estudam provas, evidências, eles pegam relatos de testemunhas para tentar reconstruir aquilo que de fato aconteceu para julgar a culpa ou não daquele que está como réu. Esse julgamento humano, ele pode muitas vezes falhar. Ele pode muitas vezes ficar condicionado à capacidade de oratória, de retórica, de explicação de um advogado, que muda completamente a sentença que o juiz daria. Alguns julgamentos são justos, outros julgamentos não são justos. Não puniram de fato aquele que cometeu um ato errôneo. Mas quando nós vamos para a Bíblia, o julgamento divino não tem nada a ver com o julgamento humano. Ele está acima de qualquer tribunal humano. E por quê? Porque quem julga é Deus. E Deus, por ser o juiz, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Não é preciso contar para ele como foi. Não é preciso tentar mostrar para Deus se houve culpa ou não, se teve vontade ou não. Porque ele vai lá no íntimo do coração humano e ele julga de uma outra forma. Ele não julga apenas a ação, mas Deus também tem capacidade para julgar a intenção. Então, esse tribunal divino, ele é completamente diferente do tribunal humano. E esse tribunal, ele dá para mim e para você uma oportunidade. Ao falar sobre esse juízo, eu estou dizendo que Deus, ele quer que você se reconcilie com ele. Porque o seu relacionamento com Deus, ele muda a forma como você vive. E a forma como você vive é o que vai ser julgada nesse tribunal. Como assim, pastor? Bom, se eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu deixo a Bíblia conduzir as minhas escolhas e decisões, se eu permito que o Espírito more em mim para que os frutos sejam desenvolvidos e eu tenha uma vida íntegra, reta, honesta, diante das pessoas que estão à minha volta, eu estou reconciliado com Deus e preparado para esse julgamento. Agora, uma vida inconsequente, aquele que ouve e não dá bola, aquele que não se interessa, aquele que não quer, aquele que pensa que não é com ele, esse não está reconciliado com Deus. Você fala assim, pastor, reconciliar significa que eu preciso me conciliar outra vez. E por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. O pecado causou separação entre nós e Deus. Nós fomos separados da eternidade por causa deste pecado que entrou. Então, éramos conciliados com Deus na criação, quando Deus fez Adão e Eva perfeitos. O pecado separou. E agora, quando eu aceito Jesus na cruz do Calvário como meu Senhor e Salvador pessoal, eu atravesso uma ponte de reconciliação com Deus. Eu estou de novo próximo à família de Deus, como candidato à eternidade, esperando o dia do retorno, se eu me mantiver firme nas mãos de Deus. Agora, não dá para começar e parar, tá? Na vida espiritual, não ganha quem chega na frente, ganha quem chega no fim, quem persevera, quem se mantém, quem continua com Deus, que não desiste jamais. Reconciliados com Deus, nós podemos nos preparar para esse julgamento. e nos preparar para a eternidade, o julgamento final. Ele será uma confirmação das escolhas que fazemos na vida. Eu preciso agora lhe perguntar, como estão as suas escolhas? O que é que você tem decidido no seu dia a dia? Corretamente ou incorretamente? Como assim, pastor? O que é decisão correta e incorreta? Correta é a decisão de viver com Deus. E incorreta é a decisão de abandonar Deus. Por mais que você seja uma pessoa que faça coisas boas, mas abandonou Deus, está no caminho errado. Tem que fazer coisas boas e está no caminho de Deus. Não pode ser uma ou outra. Tem que ser as duas. É Deus e uma vida que testemunha desse amor de Deus a todas as pessoas. A Bíblia nos apresenta exatamente esse momento do julgamento. Venha comigo até Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Vamos ao começo, porque você sabe que tudo tem que começar na palavra. É assim que a Arena do Futuro está fundamentado, para entendermos exatamente o que diz o Senhor e não o que diz qualquer outra pessoa. Diz o texto bíblico. Continuei olhando, Daniel falando. Até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Essa imagem é a imagem de julgamento. Esse ancião de dias é o juiz. E nós sabemos que o ancião de dias refere-se a Deus. Estamos falando do Criador do Universo, daquele que é o mantenedor da vida e de tudo mais. A roupa dele era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Olha que cena! Daniel tenta descrever aquilo que ele está vendo com palavras humanas e é muito difícil. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. A imagem aqui é clara. Deus se assenta para julgar. Ele se assenta para avaliar a minha vida e a sua vida. Quem nós somos? Como vivemos? De que maneira eu e você estamos tomando decisões todos os dias? É isso que está sendo colocado aqui. Esse é o momento do juízo, do julgamento final. Esse julgamento final está na Bíblia porque é um assunto aberto. A Bíblia não trata o julgamento como algo escondido, não revelado, mas é algo que está diante de todos nós. Olha o que diz Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. A figura do juízo aparece no fim. Apocalipse capítulo 20, já estamos falando do momento final da consumação, porque você sabe que a Bíblia tem 1189 capítulos. 1185 capítulos falam de um mundo de pecado, de Gênesis 3 até Apocalipse capítulo 20. Só Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, falam de um mundo perfeito, 4 capítulos. Nós estamos aqui em Apocalipse 20, no último capítulo que fala do mundo de pecado. Já em Apocalipse 21, já falamos da nova terra, perfeita, sem dor, sem sofrimento, sem angústias, sem falta de ar, sem tudo aquilo que hoje te aflige e rouba a tua paz. Então, esse julgamento está instalado. E lá, Deus se assenta e livros são abertos. E veja que tanto Daniel quanto Apocalipse falam que nesses livros estão todos os registros da vida dos seres humanos. É a base na qual Deus usará para julgar. Todos os fatos, eles serão cuidadosamente analisados. Deus vai passar em lista a sua vida. Então, nada vai escapar do tribunal divino. A investigação judicial, esse julgamento, ele começa lá no céu. Acontece no céu, porque Deus é o nosso juiz. E é um justo juiz. Esse tribunal ele tem sua referência na palavra de Deus. Olha o que diz Apocalipse 14, verso número 7. Diz assim: temam a Deus e deem glória a Ele. Essa aqui é uma das três mensagens angélicas de advertência de Deus para toda a humanidade. Ele diz assim: olha, é chegada a hora em que Ele vai julgar. Deus vai separar salvos de perdidos. Eu já vi gente dizendo assim: pastor, Deus não é amor? É, Deus é amor. E porque Deus é amor, no final Ele vai salvar todo mundo. Ele vai dar um jeitinho e ninguém vai se perder. Não se engane. Não é isso que a Bíblia diz. Deus não vai dar jeitinho nenhum. Porque se Ele der jeitinho, Ele está sendo injusto. E uma coisa que Deus não é, é injusto. Deus é 100% justo. Então Ele vai separar salvos de perdidos. Não é uma vida inconsequente aqui que vai te dar o céu. É a vida que está entregue nas mãos de Deus. É a vida que está fundamentada na palavra de Deus. Então, temer a Deus e dar glória a Ele é o que você pode fazer agora para se preparar para esse juízo. E a pergunta é: e quando que começa esse julgamento? Em que momento toda a humanidade será julgada? Nós temos uma chave para isso. Temos a revelação na palavra do Senhor. De acordo com Apocalipse 14, nós acabamos de ler na palavra de Deus, ver na Bíblia, será antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, todo o juízo já terá sido feito. Então, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Nesses momentos que antecedem a volta de Jesus, acontece o julgamento do ser humano. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O julgamento divino não tem nada a ver com o plano da salvação que não foi completado. O plano da salvação foi cumprido totalmente na cruz do Calvário quando Jesus morreu. Ele salvou a humanidade. Mas veja, o plano da salvação não está terminado. E por que não está terminado, pastor? Porque Jesus ainda não voltou. Porque o mal ainda não foi extinto para sempre. Porque nós não fomos salvos para estar com Ele nas moradas que Ele preparou no céu. Esse é um plano que ainda está em andamento para nós. Mas aquilo que tinha que acontecer para Deus já aconteceu. O que tinha que ser para salvar a humanidade já foi. Cristo cumpriu totalmente na cruz do Calvário. Agora, na minha vida e na sua vida, é um processo que está em cumprimento. Porque quando eu aceito a morte de Cristo na cruz do Calvário, a salvação chega para mim. Quando você está acompanhando o Novo Tempo, ouve um apelo, ouve um convite especial, toma uma decisão de viver ao lado do Senhor, o plano da salvação acontece em você. O sacrifício de Cristo alcança a sua vida. Porque quando você não aceitou, não tinha alcançado. Quando você aceita, chega, bate até a sua porta e lhe dá agora condições de aceitar pela fé a salvação que te declara justo, mesmo você não sendo justo. Isso é importante. Porque para algumas pessoas, ao falar sobre esse juízo, pode falar assim: ah, mas Jesus ainda não cumpriu todo o plano da salvação. Não, Ele já cumpriu. Falta a última parte, que é a volta dEle. Mas já está cumprido, isso vai acontecer, já está decretada a volta dEle. Não há nada que impeça a volta de Jesus. As profecias vão se cumprir exatamente como a Bíblia nos apresenta. Por isso, a Bíblia diz em Daniel 8:14, o momento que esse julgamento iria acontecer. Diz assim a Bíblia: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Pastor, santuário purificado tem a ver com juízo? Tem a ver com esse momento que os seres humanos serão avaliados? Tem, e eu vou lhe provar. O que significa essa expressão, o santuário será purificado? Nós precisamos voltar lá para o santuário terrestre. Nos dias de Moisés, nos dias de Arão, no livro de Levíticos, para entender exatamente o que era este ritual de purificação do santuário. Entendendo o que acontecia no santuário, vamos entender o que é que Daniel 8 está dizendo para nós. Lá no santuário, o tabernáculo que foi instituído e ficava no meio do povo de Israel, existiam dois serviços. Primeiro era o serviço diário, onde os cordeirinhos eram sacrificados todos os dias. Tinha o sacrifício da manhã e tinha o sacrifício da tarde, onde os pecadores levavam os seus animais para serem sacrificados como oferta de expiação ou de purificação dos seus pecados. Porque pecar significa morrer, mas o pecador não queria morrer, então o animal morria no seu lugar. Era uma transferência. Eu passava a minha culpa para um animal, que era um animal inocente. Isso acontecia no serviço diário, todos os dias. Mas tinha o serviço anual. Esse serviço anual, ele preparava o julgamento final de Deus. Acontecia um único dia no ano. E ele tinha a ver com a purificação do santuário, que tem a ver com esse juízo. Esse dia da expiação era quando o santuário era purificado. Durante todos os dias do ano, o santuário então recebia a carga de pecados da humanidade, daqueles que iam lá, que levavam suas ofertas. O pecado era transferido para o animal, o sangue do animal era levado para o santuário, e simbolicamente no santuário, o sangue aspergido no santuário ficava lá até o momento da purificação do santuário, quando os pecados seriam tirados do santuário. Isso acontecia uma vez por ano, diz Levíticos 16, versos 29 e 30, o seguinte: isso lhe será por estatuto perpétuo, ou seja, vai permanecer, não vai ser mexido. No sétimo mês, aos 10 dias do mês, já sabemos a data, quando acontecia isso no santuário terrestre. Então, no mês 7, no dia 10, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Então, uma vez por ano, o povo passava pelo dia da expiação, a purificação. Neste dia, acontecia um sacrifício diferente, um ritual diferente. Primeiro, dois bodes eram apresentados. Um bode era sacrificado e o outro não. Um bode morria. E esse bode que morria era o bode do Senhor, o bode para o Senhor. O bode para o Senhor era o bode que expiava, ou era o bode que purificava o santuário. Era o sangue dele que carregava todos os pecados que foram colocados no santuário durante os outros dias do ano. Então era o acúmulo do pecado de todo mundo, agora vinha sobre este bode que era sacrificado. Era o bode para o Senhor, mas tinha um outro bode. Esse outro bode era chamado de bode expiatório. Esse bode não morre. Esse bode não é sacrificado, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Para ter pecado perdoado, é preciso ter derramamento de sangue. Então veja, esse bode expiatório não redime, ele não purifica, ele não expia, porque ele não morre. Ele é levado para o deserto. É um outro simbolismo que ele carrega, que não o da expiação, que não de salvação. Esse bode não salva ninguém. O bode que salva era o bode para o Senhor, que é o bode que recebe o sacrifício. Continuando a leitura do texto bíblico, em Daniel 8, 16 e 17, encontramos assim: e ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, a purificação do santuário aconteceria no fim dos tempos, nos momentos finais da história da humanidade, nos dias últimos antes da volta de Cristo. Então, essa purificação do santuário não tinha nada a ver com o santuário terrestre, não tinha nada a ver com o templo que estava lá, que existia nos dias de Daniel. Tem a ver com hoje, tem a ver com o futuro, tem a ver com agora. Há três pontos importantes. Quando vamos à profecia de Daniel 8,14, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã é uma expressão bíblica para dia, porque o dia tem a tarde e tem a manhã, a parte escura e a parte clara. É assim que o tempo bíblico se faz ser contado. Três coisas importantes para a gente aqui entender. Primeiro, a profecia nos guia até os últimos dias da história da Terra, porque é para os momentos finais. são referências do que acontece no santuário celestial, porque é lá que se assenta o tribunal, é lá que está o ancião de dias, é lá que foram postos os tronos. E terceiro, representa um período de tempo apresentado na linguagem simbólica da profecia apocalíptica, 2300 tardes e manhãs. Há um princípio que nós precisamos considerar na profecia, que é o princípio dia-ano, como está em Ezequiel capítulo 4, versículo 6. O que é esse princípio dia-ano? Vou te explicar. Todas as vezes que na profecia existe uma redução dos símbolos, há também uma redução do tempo. O que é redução de símbolos? Por exemplo, uma mulher representa o povo de Deus, ela está reduzida. Um chifre representa um poder, um reino, está reduzido. O chifre é muito menor do que um poder e que um reino. Quando há essa redução, significa que o tempo que aparece na profecia também é um tempo reduzido. Então, mulher, chifre, que representam coisas maiores, dia também representa algo maior. E de acordo com Ezequiel 4:6, dia representa anos. Então, 2 dias são 2 anos na profecia. 3 dias são 3 anos na profecia, porque está reduzido. Mas tem que ter essa redução. Quando há essa forma de diminuição, significa que o tempo também foi diminuído. Venha comigo, então, a Daniel capítulo 9, para entender um pouco mais dessa profecia. Diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. O que o texto está dizendo é que 70 semanas estabelecem um período para o povo de Daniel, que traria justiça para selar a visão da profecia e para ungir o santo dos santos. Mas a pergunta é, e quando começam essas 70 semanas? Que foram parte da explicação de Daniel capítulo 8, das 2300 tardes e manhã. Diz assim, olha, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 semanas para restaurar Jerusalém e mais 62 semanas até o aparecimento de Cristo como ungido. Ou seja, o batismo de Jesus. Para a gente entender, quando a profecia das 2300 tardes e manhãs começam, ou as 70 semanas, nós temos que ver quando que foi dado o decreto para a restauração de Jerusalém. A história nos diz que foi no ano 457. Uma data que é atestada, verificada, por extensa pesquisa histórica e arqueológica. Agora, veja o calendário da profecia. 457, sai a ordem para a restauração e reconstrução de Jerusalém. 69 semanas, porque são 7 mais 62, 69. Fazendo a conta, nós chegamos que 69 semanas são 483 dias. Mas lembra daquele processo de redução? 483 anos. Aí a gente faz a conta. 457, a gente chega no ano 27. Sabe o que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado. O surgimento do Messias. A profecia bíblica acerta. Ela vai contando para nós a história. E você precisa se preparar para isso. No próximo programa, nós vamos continuar entendendo um pouco melhor, porque vamos do ano 27 para frente, para entender quando termina essa profecia. O que você precisa agora é se preparar, é se entregar para Jesus, é viver ao lado dele, porque a história está sendo contada. É esse o seu desejo? Ora comigo. Pai, toma nesse momento a vida de cada filho e filha do Senhor nas tuas mãos e nos ajude a nos prepararmos para o dia do breve encontro. O Senhor sabe daquilo que passamos e enfrentamos, por isso entregamos tudo aos teus pés. Ajuda-nos, Pai, a levantarmos nossos olhos e nos prepararmos para a eternidade. São bens que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns pela decisão. A gente se vê na próxima semana para continuar esse importante estudo. Um abraço, até mais. Que Deus te abençoe.